Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Muito bom estar aqui novamente. Nesse ano festivo da nossa igreja, e para fazer jus aos 40 anos, nós vamos seguir o nosso estudo na segunda epístola de João. Peço aos irmãos então de abrirem suas Bíblias lá na segunda epístola de João. Nós vamos ler hoje do versículo 5 ao versículo 7. Nesses 40 anos que passaram, eu acredito que muitos aqui passaram durante esse tempo um período na escola. Nos meus tempos de colégio, o ano escolar era dividido em 4 bimestres. E cada matéria tinha o seu próprio conteúdo e a respectiva prova no final de cada bimestre. No final do ano, o aluno que não alcançava a média necessária para passar de ano precisava fazer um exame final com toda a matéria acumulada do ano, de cada bimestre. Então, 4 bimestres. Toda a matéria acumulada tinha que fazer a prova. Era o famoso segunda época, ou exame final. Era um terror, porque era acumulado toda a matéria. Então, a pressão era enorme. Era o terror dos alunos precisar estudar toda a matéria do ano para uma só prova e recapitular toda aquela matéria acumulada do ano todo. O apóstolo João não escreveu a segunda epístola de João como um resumo da primeira. Não, não foi isso. E ele nem se refere a essa senhora eleita que nós vimos no versículo 1, a senhora eleita e a seus filhos, como alunos de segunda época, que iam fazer um exame. Mas é bem verdade que ele resume nessa epístola os principais temas da primeira epístola. Ele fala do amor, ele fala da obediência e ele fala do discernimento. E é um reforço, uma aula de recapitulação da primeira epístola, que esses temas a gente estudou na primeira epístola, né? Então vamos ver o que ele nos ensina, e esses versículos de hoje tocam esses três temas, e é um bom lembrete e uma boa recapitulação da primeira epístola. Então vejamos o que ele tem para esses alunos de segunda época, a senhora e seus filhos, quando ele escreve dizendo assim, lá no versículo 5: e agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia em recapitular, em voltar a temas já descritos na Tua Palavra, na primeira epístola de João, mas aqui novamente um reforço, uma recapitulação de temas tão importantes para a nossa vida. Obrigado pela liberdade que temos, obrigado porque podemos meditar. E pedimos, Senhor, para que Tu estejas falando aos nossos corações, prepara o coração de cada um. Talvez são temas, ensinamentos conhecidos, mas, Senhor, quanto que precisamos aprender a amar uns aos outros, a obedecer a Tua palavra, e o quanto é necessário nos dias de hoje discernimento. Então fala aos nossos corações nessa manhã, aqueles que estão também acompanhando pela internet. Penetra, Senhor, faça o Teu trabalho nos nossos corações. É isso que pedimos em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, no versículo 5, ele faz o primeiro teste, a primeira parte da prova de segunda época. Ele vai lá e vai fazer o teste do amor. Ele diz à senhora: peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemos, que nos amemos uns aos outros. E é interessante isso no versículo 5, porque, se vocês lembram, no início da epístola, nos primeiros três versículos, ele já ressaltou a importância de ter um equilíbrio, e a gente viu isso, que não é um em detrimento do outro, do amor e da verdade, né? Não é a verdade em detrimento do amor, nem o amor em detrimento da verdade. Ele mostra esse equilíbrio, e que nós devemos amar em verdade, em amor, sem comprometer, sem negligenciar a doutrina da palavra de Deus. E aqui João, ele usa agora uma conjunção, esse "e agora", para fazer essa ponte lógica, né? Para conectar esse assunto dos primeiros versículos com o que ele vai dar como fundamento, como base, nessa pequena epístola de 13 versículos. Ele vai recapitular esses dois pontos básicos, a obediência e o amor, para daí usar o resto da epístola para falar talvez do tema principal, que era o discernimento contra esses enganadores que eram presentes, estavam no meio da igreja primitiva ali no final do primeiro século. Então ele usa essa ponte para fazer isso, e ele pede encarecidamente, com amor, mas com um peso de ordem, como um mandamento. Ele tem essa autoridade para isso. E João teria todo o respaldo, ele era o último apóstolo vivo no final do primeiro século. Ele havia vivido, convivido com o Senhor Jesus, ele havia sido importante, demonstrado amor, porque muito acredita que ele cuidou da mãe de Jesus quando o Senhor Jesus faleceu. Ele ficou em Éfeso durante muitos anos, foi servo de Deus ali, e depois, mais no final, ele escreve então as epístolas. Ele escreveu o Evangelho de João, e ele ainda vai, depois das epístolas, escrever o livro de Apocalipse, né? Então ele pede, e ele pede com autoridade, ele tem respaldo para isso. E ele está falando a essa senhora e a seus filhos. Ele pede com amor, mas é um mandamento. Talvez um pouco como Paulo pediu a Filemão, quando ele diz lá em Filemão, capítulo 1, né, 8 e 9, que diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome de amor. Então, Paulo também, ele tinha essa autoridade, ele podia exigir como um mandamento. Eu creio que aqui João, ele usa, apesar de usar a palavra mandamento no versículo 5 e 6, ele está falando com amor e ele está pedindo, usando dessa autoridade dele. Falando de autoridade, vamos abrir um parênteses aqui, é importante a gente refletir um pouco, porque nós vivemos numa sociedade hoje, pós-moderna, onde o conceito de autoridade mudou muito. Mudou muito através dos anos, em toda a história, mas principalmente, eu acredito, eu pessoalmente, que mudou muito depois do final dos anos 60, todos aqueles movimentos sociais que tiveram contra as autoridades, e se criou uma narrativa e uma imagem do que é autoridade, e isso foi, talvez, de uma forma subliminar ou não, mas foi ficando colocado nas nossas mentes. E hoje a gente vive uma sociedade que as autoridades são facilmente questionadas. A gente basta perguntar isso que um professor na sala de aula tem como autoridade, né? Um policial na rua, um tutor, ou mesmo pais e mães que são autoridades em casa, como esses níveis de autoridade são questionados, rejeitados, colocados assim como em questionamento. E como qualquer tipo de autoridade instituída, seja governo, na sociedade civil, nas famílias, até na igreja, são regularmente, constantemente questionados. É notório que já não existe o mesmo nível de aceitação a uma autoridade como no passado. E a gente vai se acostumando com isso. E, infelizmente, às vezes, para reforçar essa mentalidade de rejeição à autoridade, existem inúmeros casos de abusos de autoridade, que as autoridades se comportaram de uma forma não correta, e isso tudo vira como que um combustível para aquele discurso de que justamente as autoridades precisam ser questionadas. Por exemplo, é muito triste ver na história da igreja, e até em países ditos cristãos, crimes, abusos horrorosos, que não só foram cometidos por autoridades, mas foram, pior ainda, encobertos por autoridades superiores. E esses crimes de abuso de autoridade deixaram sequelas terríveis na sociedade, impactando, às vezes, por décadas, o conceito de autoridade e até, no caso da igreja, a propagação do evangelho. Há pouco tempo nós tivemos lá no Quebec, no Canadá, e pesquisando e conversando também com as pessoas, a gente ficou chocado de saber esse drama que vive essa província do Quebec, fortemente impactada, impactada negativamente por escândalos através dos anos, escândalos no seio da Igreja Católica, de autoridades que abusaram e tiveram crimes encobertos, e muito, muito triste, e acabou criando nessa sociedade um efeito de total fechamento, ou uma sociedade fria, asséptica totalmente ao Evangelho. As estatísticas dizem que apenas 1% da população do Quebec hoje se considera cristã. Pois quem quiser a fonte, acho que tem um slide sobre isso. Mas é muito triste, né? Um país como o Canadá, desenvolvido, e apenas 1% da população que se considera cristão, ativo, não nominal, mas realmente convicto, né? Então, uma sociedade totalmente fechada ao Evangelho, por exemplo, por mau exemplo, causado por um fechamento a aquelas autoridades que exerceram um mau exemplo, né? Isso é apenas um exemplo de uma autoridade errada, entre tantas outras, que contribuíram para a desconstrução do conceito de autoridade. E os efeitos se fazem sentir em todos os lados na sociedade, inclusive na igreja. Na palavra de Deus, nós encontramos Pedro, Paulo, Tiago, João, os profetas, os patriarcas, o próprio Senhor Jesus, que tinham total autoridade quando eles escreviam. Por quê? Porque eles tinham o respaldo do Espírito Santo. E Deus usou homens e até mulheres para serem instrumentos de Deus, e nós temos hoje tudo isso relatado com autoridade das Escrituras, sobre a direção do Espírito Santo. E assim foi através da história da igreja. Enquanto líderes, homens de Deus, mulheres, pastores, permaneciam sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre as Escrituras, o corpo, a igreja, se beneficiava desses líderes, homens de Deus que foram usados para orientar, para ensinar, para dar conselhos, para testemunhar, para compartilhar suas experiências, sempre baseado não em achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas sobre a autoridade da palavra de Deus. Na própria história da ação bíblica, Deus levantou e capacitou homens, o seu Alexander e outros, que foram usados de uma forma extraordinária para expandir o reino de Deus, chegar em territórios, em países, em lugares em que a palavra de Deus ainda não estava, e continua fazendo isso. Inúmeros são os testemunhos daqueles que ouviram e obedeceram os seus líderes e seguiram seus conselhos, entenderam que eram autoridades espirituais colocadas por Deus e pediram suas orientações e pediram seus conselhos e foram abençoados porque obedeceram os conselhos desses líderes, porque sabiam que esses líderes zelavam pelas suas almas, como diz lá em Hebreus 13, como quem deve prestar conta. E com essa autoridade, com esse nível de respaldo, é que João está pedindo a essa senhora e a seus filhos de que, ele voltando nesse tema que ele já tinha mencionado na primeira epístola, que ela pratique e reforce esse pedido de que ela pratique o amor uns para com os outros. Não, e ele diz, não como se escrevesse mandamento novo, ou seja, não como se fosse uma novidade, algo recente. Palavra aqui quer dizer algo sem precedente, algo totalmente inusitado. Não, senão que já tivemos desde o princípio. Ou seja, desde toda a história da palavra de Deus, nós devemos amar uns aos outros. No Velho Testamento, no Torá hebraico, a gente encontra, né, que a palavra de Deus nos diz lá que não te vingarás, nem guardarás ira contra os teus filhos, do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, lá em Levítico 19. O próprio Senhor Jesus reforçou e levou esse nível de mandamento a um patamar mais alto ainda. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A única novidade que a gente encontra aqui é que agora, na nossa dispensação, no período da graça, a única novidade é que para vivermos esse mandamento, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Essa é a única novidade, algo novo, né, que existe. Mas João está dizendo, não é nada novo esse mandamento em si mesmo. A única novidade é que agora a gente pode depender do Espírito Santo para nos ajudar a amar uns aos outros. Paulo, ele reforça isso também quando ele escreve aos Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ou seja, uma forma de obedecer, de cumprir a lei, é praticando o amor uns com os outros. E isso é um mandamento que está sendo reforçado aqui. E Paulo deseja não apenas que os cristãos praticassem e obedecessem a lei praticando esse amor, mas que eles progredissem, não se satisfazessem com o nível que eles já estavam. Então ele diz lá em Tessalonicenses, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Lá pelo Velho Testamento, vós já sabeis que deveis amar uns aos outros. Que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, em resumo, é um mandamento conhecido, nada novo, não é a primeira vez que, até Nós já vimos isso na primeira epístola e tantos outros pregadores que subiram aqui e falando, olha, nós temos que amar uns aos outros. Não tem nada de novidade nisso. Mas o que tem de novidade é que nós devemos lembrar que nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar e que nós não devemos nos contentar com o status quo, com, ah, tá bom, o meu nível, né? Na amostragem lá, no amor, não sei, como é que chama? O nível, né, de amor. Não, a gente tem que progredir constantemente. Esse é o nosso objetivo. E qual a implicação, qual a aplicação prática para o nosso dia a dia disso? Esse amemos uns aos outros. Não é apenas saber isso, mas praticar. Se aplica literalmente para a nossa vida, do dia a dia. Dentro da nossa igreja, entre irmãos, mas talvez dentro da nossa família também, entre pais e filhos, esposas, cônjuges. É um mandamento que nós devemos amar uns aos outros. Esse é o teste que nós devemos estar sempre recorrendo, de uma forma recorrente, devemos estar sempre aptos a passar a esse teste. Caso contrário, como nós vimos na primeira carta, quando João diz, ele diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lá, 1 João 4,20. Porém, a gente sabe que isso só é possível porque Deus nos amou primeiro, também lá antes desse versículo 4,20, no 4,19, na primeira epístola de João, ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Estava, quem que montou lá isso na frente da igreja outro dia, né, na entrada? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E graças ao Espírito Santo, graças à morte do Senhor Jesus, é que nós podemos praticar, e não só praticar, mas progredir nesse amor uns pelos outros, né? Então esse era o primeiro lembrete, o primeiro reforço, matéria de segunda época, que João queria dar a essa senhora e a seus filhos. O segundo vai na sequência, no versículo 6, diz que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amor e obediência são inseparáveis nas Escrituras. E assim devem ser na nossa vida, vida de cristão, aquele cristão que quer caminhar de acordo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aqui guardará não é memorizar apenas, é obedecer. E o meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda ou não obedece as minhas palavras. João 14:23-24. O apóstolo João está enfatizando aqui, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, o que ele disse na primeira epístola, no versículo, capítulo 5, versículo 3. Percebam como ele tem várias referências na primeira epístola, então ele está realmente recapitulando isso. E os cristãos verdadeiros manifestam o seu amor a Deus pelo nível de obediência à palavra de Deus. A parte mais difícil é justamente essa, que nós andemos obedecendo e andemos em amor, nesse amor. Nós cantamos um hino maravilhoso composto pelo seu Varidel, Eu Amo a Deus, que é profundo, bíblico, lindo. Mas é fácil a gente cantar Eu Amo a Deus. É fácil memorizar as palavras desse livro. É bonito, desse hino. Mas é complicado praticarmos esse nível de amor. Que andemos, como diz o versículo 6, segundo, e andemos quer dizer na prática, né, no dia a dia, segundo os mandamentos. E esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é esse, que andeis nesse amor. Amor e obediência vão juntos. Esse é o pedido, com peso de mandamento, que João está lembrando aos seus leitores. Que esse amor uns pelos outros esteja cada vez mais evidente, mais presente na nossa vida. Esteja evidenciando a nossa vida de obediência à palavra de Deus. E assim, chegamos num ponto aqui na epístola que é como uma dobradiça, né? Um ponto de inflexão, porque agora, com essa base, com o amor, ele já recapitulou esse ponto, com a obediência, ele fez esse teste também. Então agora o apóstolo João vai poder entrar talvez na maior parte, no assunto maior que está nessa epístola, que é o discernimento. E ele vai poder se aprofundar, mas ele precisava reforçar esses dois pilares antes de construir em cima sobre o discernimento. João não queria que essa senhora e seus filhos fossem presas fáceis de um discurso comum da época dos gnósticos e comum também nos nossos dias, que o que vale é o amor. Ah, mas se tem o amor acima de tudo. Sim, é verdade, o amor é importante, nós acabamos de ver. Mas também lembra que nós vimos lá nos primeiros versículos a importância da verdade e do equilíbrio que é necessário. E João não queria que os leitores, a senhora, seus filhos, fossem presas fáceis desse discurso agradável em nome do amor, paz e amor, mas comprometendo a doutrina, a palavra de Deus. E que também não fosse ao contrário, não fosse um apego legalista à palavra de Deus, à lei, de uma forma rígida, e que não demonstrasse o amor. Então, João, ele faz essa a fundação primeiro, antes de entrar no tema do discernimento. Os judaizantes também, na época da igreja primitiva, eles eram muito rígidos, porque eles exigiam que os que se convertiam tinham que voltar às práticas do judaísmo. Então, eles eram muito duros, legalistas. E Paulo escreve aos Gálatas, né, falando isso é um outro evangelho, não é o evangelho do Senhor Jesus. Então, ele chega no versículo 7 e vai falar, então, daí em diante, um dos temas principais dessa epístola. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Como nós mencionamos na introdução da epístola, por não haver nenhuma menção do marido dessa senhora, é muito provável que essa senhora fosse uma viúva, fiel a Deus, temente a Deus, que criou seus filhos para andarem na verdade. Nós vimos isso na última vez, no versículo 4. Filhos que cresceram e andam na verdade. Que bênção, que privilégio, que graça. E nós vimos a doutrina da graça, Deus sendo gracioso para com essa senhora. Mas é muito provável que ela era uma viúva. E nas dificuldades dela, e a palavra de Deus nos diz, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, ele diz que as viúvas que frequentavam as igrejas eram usadas por Deus como testemunho de boas obras, exercendo hospitalidade, lavando o pé aos santos, socorrendo a atribulados, lá em 1 Timóteo 5,10. Esse era o ministério de muitas viúvas. E é muito provável que nesse ministério louvável que essa viúva, eu acredito que ela exercia, porque era uma serva de Deus que queria praticar e viver a palavra de Deus, é muito provável que nesse ministério de ser hospitaleira, ela tenha tido contato e até talvez lavado os pés de muitos desses enganadores, que eram autoproclamados pregadores itinerantes, que viajavam pela Ásia Menor, se apresentavam como cristãos, mas eram os gnósticos, pseudos cristãos, que aproveitavam desse acolhimento nas igrejas ali para difundir, disseminar um evangelho light, um evangelho errado, diferente, herético, uma falsa doutrina, um falso evangelho, diferente do que havia sido ensinado pelos apóstolos. Eram emissários do diabo, pois eles imitavam o conceito que a gente entende hoje como missionários, porque eles eram enviados mundo afora, como a gente viu aí, eles têm saído pelo mundo afora, pregadores itinerantes, porém ensinando mentiras embaladas num papel evangélico, como se fosse a verdade. Esse era o costume, esse era o contexto da época, por isso que João escreve essa epístola. Importante que João não queria que essa senhora deixasse de acolher, exercer o ministério de hospitalidade, que não deixasse de usar o amor uns pelos outros, de forma alguma. Mas ele quer ressaltar, ele quer sublinhar uma vez mais para essa senhora a importância dela ter discernimento. Como ele já vinha sublinhado na primeira carta, quando ele escreve na primeira carta, nós estudamos isso lá no capítulo 4, quando ele diz no início do capítulo 4, amados, não deis créditos a qualquer espírito, a qualquer um que aparece e fala, olha, eu sou cristão, eu posso pregar no domingo aí, na igreja? Posso ensinar, fazer um estudo, um PG? Tô o microfone, vai lá. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos, não são poucos, são muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O profeta Zacarias já dizia que esses falsos líderes contavam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Isso é o que os falsos profetas faziam. O apóstolo João, ele quer que essa senhora tenha critério, tenha sabedoria, tenha discernimento, para ela e seus filhos não exercerem o amor de uma forma cega, de uma forma ingênua, acreditando em qualquer um que se apresentasse como cristão, como evangélico. E será que isso tem a ver com os nossos dias? Será que isso tem aplicação para nós nos dias de hoje? Será que tem hoje pessoas que se apresentam aí todo quanto é lugar dizendo que são evangélicas? No nosso contexto, onde existem centenas e centenas de denominações, igreja em cada esquina. Pouco tempo eu fui a Cosmópolis eu não sei, eu já devo ter comentado isso aqui. É impressionante a cidade de Cosmópolis. Cada vez, eu falo com a Jaque, cada vez que a gente encontra uma igreja nova. Na entrada da cidade até aí a igreja da São Bíblica, cada vez você vê uma igreja nova. E daí, em Atibaia também. Abre e fecha, mas cada semana, cada vez tem uma igreja nova. Será que a gente vive nesse contexto onde existem muitos evangélicos? De acordo com as estatísticas, eu acho que eu também já comentei isso, o Brasil tem quase 50 milhões de evangélicos. Só aumenta cada ano. E um amigo do seu Gevilson falou para mim outro dia, um tempo atrás, falou, mas será que o reino de Deus está aumentando? As estatísticas aumentam, mas os verdadeiros filhos de Deus, isso está se refletindo? Está aumentando? Onde está o impacto na sociedade? As evidências de um país mais honesto, mais apegado aos valores da palavra de Deus? O que foi que o Senhor Jesus disse a respeito do reino de Deus? Parábola do joio e do trigo diz assim, o reino dos céus, aquele reino que realmente conta dos verdadeiros, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Qual foi a resposta do Senhor? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Essa era a realidade no tempo do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus alertou que o inimigo semeava o joio no meio do trigo. Para quem é a primeira vez que está escutando essa parábola, o trigo é a boa semente, a palavra de Deus, e o joio é aquilo que parece o trigo, mas não é. E vocês acreditam que 2000 anos mais tarde, o inimigo, o diabo, ele resolveu dar uma trégua e falou, ah, não vou mais fazer isso. Ou vocês acham que ele continua ainda semeando o joio no meio do trigo? Eu acredito que ele intensificou a semente do joio no meio do trigo. E eu não fico surpreso, espantado, de vermos cada vez mais o que se rótula como evangélico nos nossos dias. E podem tomar nota, irmãos. Podem ficar, dizer, olha, o Célio falou isso, não é nenhum, não precisa ser nenhum. Será cada vez mais difícil, mais desafiador. Exercemos o mandamento de amarmos uns aos outros e termos comunhão com irmãos na fé nesse meio evangélico dos nossos dias e mantermos um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus e não diluirmos em nome do amor. Será cada vez mais difícil e desafiador mantermos fiéis à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus e amarmos uns aos outros, mas sem cairmos nessa, vamos darmos a mão, vamos fazer isso e vamos todos juntos, joio e trigo, tudo junto. Será cada vez mais difícil. Nunca foi fácil, mas cada vez será mais difícil. A palavra de Deus nos mostra alguns modos operantes. Como é que esses gnósticos ou judaizantes, esses falsos profetas trabalhavam? Muitos enganadores, como diz aqui, né? O modus operandi dele, por exemplo, a gente encontra em Judas. Lá na epístola de Judas, os irmãos quiserem ver, basta virar uma página, versículo 4, versículo 13. A gente não vai ler todos os versículos, mas diz alguns trechos, diz assim, pois certos indivíduos se introduziam com dissimulação. Essa era a prática dos gnósticos. Eles se introduziam na igreja, se apresentavam, eram hospedados por senhoras e famílias e começavam ali com dissimulação a semear o joio no meio do trigo. Eram movidos de ganância, diz ainda no versículo adiante, se precipitavam no erro de Balaão, pastores que a si mesmo se apacentavam, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esse é o joio sendo queimado. Paulo também alertou a Timóteo, dizendo, estes falsos profetas se desviaram da fé, talvez até começaram a frequentar a escola dominical, se declararam, talvez foram até batizados, mas depois se desviaram da fé, foram buscar um evangelho mais light, mais fácil. Se desviaram da fé, estão pervertendo a alguns. Esses são esses que são enviados pelo mundo afora, são enganadores, os quais não confessam Jesus Cristo. E quais são três tipos aqui que a gente pode resumir? Como eles perverteram a fé no final da igreja, no final do primeiro século, na igreja primitiva? Como é que eles estavam, quais eram os principais pontos que eles estavam pervertendo e como isso impactou através da história da igreja? A gente encontra resíduos dessa perversão, dessa heresia até os nossos dias. O primeiro ponto, eles perverteram a fé porque eles não confessavam Jesus Cristo vindo em carne. Assim eram esses gnósticos, eles negavam a humanidade e a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam que o Espírito de Deus se encarnava em Jesus, um homem comum, apenas por alguns instantes, por alguns momentos. E aí ele fazia alguns milagres, falava algumas palavras bonitas, mas depois não era algo permanente no Senhor Jesus, que não estava com ele todo o tempo, e certamente não estava com o Senhor Jesus quando ele foi crucificado. Essa heresia, desse discurso que negavam o Senhor Jesus vindo em carne, ela cresceu através da história da igreja, e esses muitos enganadores foram passando por cristãos e foram influenciando inúmeras igrejas. E como João mencionou na primeira epístola, ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Isso está lá em 1 João 2,22. Quando nós estudamos isso, e nós vimos lá no versículo 18 do capítulo 2, que esta era a última hora, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esse espírito do anticristo já existia na igreja primitiva e muito mais agora. E é o espírito do anticristo que virá, ele vai negar que o Senhor Jesus veio em carne. E ele vai ser idolatrado e adorado dentro de uma religiosidade que vai ter lá o falso profeta que vai dar respaldo para esse anticristo, para falar: não, ele está falando a verdade. Mas é mentira, é joio no meio do trigo. Eles negavam que Jesus Cristo era o Messias e por isso eram chamados de um espírito enganador e o anticristo. E isso é importante até do ponto de vista escatológico, porque se o anticristo, a gente sabe pelas escrituras que vai abraçar uma paz mundial entre todas as religiões, eles vão ter que fazer compromisso com muçulmanos, com judeus. E aí que entra, eles vão ter que negar, talvez não explicitamente, mas em algum lugar vai ter que falar: não, tá bom, não, Jesus Cristo, tal. Vai ser um anticristo. Vai ter que ter um compromisso para que haja essa paz, essa falsa paz mundial. Então, essa era a primeira forma que eles estavam negando ou pervertendo a fé, negando a humanidade do Senhor Jesus. A outra forma que esses falsos profetas, eles negavam, eles pervertiam a fé, é o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Eles negavam, eles pervertiam a fé porque eles negavam a plenitude da divindade do Senhor Jesus. Eles pensavam que Deus jamais poderia ter sofrido uma morte tão humilhante como uma morte de cruz. Não é possível que o Senhor Jesus era Deus. Ainda hoje são inúmeras as religiões ou heresias que fazem isso. Não, não é possível. Eles negavam a divindade do Senhor Jesus. Eles rejeitavam o que João havia deixado muito claro no primeiro capítulo do Evangelho, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus era Deus. Estava no princípio com Deus, a Trindade. E todas as coisas foram feitas por meio dele, ele participou da criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, lá no 1 João, diz: e o Verbo se fez carne. Então, teve que ele veio vindo em carne, né? A encarnação. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O mundo jamais viu a Deus tão próximo como quando viu o Senhor Jesus. Reflexo perfeito, a imagem perfeita do Pai. Mesmo os contemporâneos de Jesus duvidavam que ele era Deus. Lembram na cruz do Calvário, aqueles que passavam, escarneciam do Senhor Jesus, zombavam dele, diziam o quê? Olhem lá em Mateus 27, 39 e 40, diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, quando ele estava lá na cruz, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias os reedificas, né? Porque o Senhor Jesus disse que ia reedificar. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz, como se tu és mesmo o Messias, filho de Deus, o Verbo, Deus. Então desce da cruz. Zombavam dele. Novamente, João está recapitulando ensinamentos básicos da doutrina dos discípulos, que já haviam sido ensinados nas epístolas, na primeira carta. Na primeira carta ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento, no versículo 20 do capítulo 5, na mesma página. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não pode ser mais explícito, mais claro, que este é o verdadeiro Deus. E a terceira e última forma que eles pervertiam a fé é rejeitando a salvação pela graça, mediante a fé. Esses enganadores, falsos profetas, pervertiam tanto a fé que eles achavam que não era possível, que a salvação era simplesmente pela fé. E essas heresias persistiram, essas dúvidas, esse joio sendo plantado no meio do trigo, cresceram através da história da igreja até os nossos dias. Séculos mais tarde, no século XVI, a igreja passou pela reforma, e a reforma teve que recapitular pontos como solos Christus, né, das cinco solas, que é somente em Cristo, que é somente pela graça. Ou seja, porque era muito combatido e ainda é nos nossos dias a ideia de que a salvação é pela graça unicamente. Ah, não, você precisa de Maria, você precisa da intervenção dos santos. Os santos, que eu quero dizer, os santos, as estátuas, né? São Benedito, são isso, são aquilo, né? Você precisa de boas obras, você precisa de penitências, da Eucaristia, da extrema-unção, da missa de sétimo dia. Tudo isso é necessário para que Deus, então, conceda a salvação àquela alma. Não, não pode ser só pela graça. Assim, como assim? Basta? Você crê e... Não, é muito... Não. Não pode ser. Era assim que eles pervertiam a fé. Eles semeavam esse joio no meio do trigo. E é mais difícil reconhecer que a salvação é apenas pela graça. Muito mais difícil. Mas é obra divina, quando ela nos alcança, quando ela nos toca, fala aos nossos corações. Por quê? Porque aí toda a glória é dada a Deus e não a nós. Porque se dependesse de Maria, de penitência, de Eucaristia, a gente iria falar assim: não, mas eu contribuí. Eu fiz a minha parte. E aí Deus não teria a glória completa. Não seria o soli deo glória, uma das solas, né? A tendência natural do homem é valorizar a sabedoria humana, aquilo que ele pode fazer, o poder, as suas obras, seus feitos, aquilo que ele pode contribuir. Jeremias dizia: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Essa é a nossa tendência, depender das nossas capacidades. Esses foram os 3 pontos que João deixou aqui nesses versículos para essa senhora e seus filhos. a lembrança, a recapitulação do amor que, ainda em tempos difíceis, nós devemos amar uns aos outros, ainda que hajam muitos enganadores espalhando esse joio no meio do trigo, não abandonemos o amor fraternal e amarmos uns aos outros em verdade, sobre uma doutrina sólida, sobre a palavra de Deus. E essa mesma palavra que nos pede o segundo ponto, que é obediência. O teste da obediência é que andemos segundo os seus mandamentos, amando, praticando, e que isso evidencie a nossa fé, que seja fatos que demonstre a nossa fé, que seja um bom perfume de Cristo, aquela fragrância gostosa que testemunha que nós somos filhos de Deus. E finalmente, o discernimento, para que nós não sejamos ingênuos ao ponto de vista espiritual, que não estejamos sempre sendo levados assim por entusiasmo, por amor, abraçando qualquer um que se diz evangelho, mas sejamos vigilantes, com sabedoria, usando critérios da palavra de Deus, os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, para preservar, para ver se realmente estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, a fim de evitarmos de sermos como meninos, como diz Paulo lá, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, esses enganadores, esses muitos enganadores, que têm saído muito, que têm saído pelo mundo afora, incluso na rua Ibituruna, no bairro da Saúde, na cidade de São Paulo, no nosso país. As estatísticas, talvez, como eu disse, mostrem ao contrário, que estamos crescendo e crescendo. Mas será que não é joio no meio do trigo? Pensem nessa senhora e a seus filhos, como ela, nós também, como igreja, dependemos inteiramente de Deus, mas Deus foi fiel. Pensem a bondade de Deus em levar o seu servo, o apóstolo João, a escrever uma carta para ela e seus filhos. Lógico que isso abençoa as igrejas também da época e a nós também, mas como ela foi abençoada de receber isso e de caminhar na verdade, porque era uma senhora, uma serva de Deus que queria caminhar na verdade, e por causa disso seus filhos andavam na verdade. E o apóstolo ainda escreve essa carta pessoal, recapitulando, nos lembrando disso. Que privilégio. Que a nossa igreja também seja abençoada por esses ensinamentos, que nós possamos estar buscando amar uns aos outros, obedecendo a palavra de Deus, mas com discernimento, para não abraçarmos o joio no meio do trigo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela clareza da Tua palavra, pela Tua misericórdia em nos lembrar e relembrar várias vezes daquele mandamento que devemos amar uns aos outros, devemos demonstrar, Senhor, o amor de Cristo no nosso meio, aqueles que não Te conhecem também, que a gente possa evidenciar isso nas nossas vidas. Mas, Senhor, obrigado também por nos lembrar que nós devemos ter discernimento nos dias de hoje, cada vez mais difícil, Senhor, de distinguirmos, de termos clareza daquilo que é certo e o que é errado. Ajuda-nos, Senhor, o inimigo é sacaz, ele é sábio em disfarçar, em parecer algo como cristão, como evangélico. Ajuda-nos, Senhor, a termos na Tua palavra os critérios certos, para termos sabedoria, e preserva, Senhor, a nossa igreja, os jovens, o que será a nossa igreja daqui 40 anos, se o Senhor Jesus não voltar. Preserva esse púlpito, Senhor, que a Tua palavra esteja sendo exaltada e que, acima de tudo, Senhor, possamos viver de uma forma digna e sermos chamados verdadeiros filhos de Deus, não como joio. É isso que pedimos, em Teu santo nome. Amém.